Está no ar o CBN Paraná deste 20 de fevereiro. Vamos ao giro pelo nosso estado. São as notícias desta quinta-feira, com o auxílio de todas as CBNs aqui do Paraná. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Nós começamos trazendo aqui mais uma apreensão e uma grande apreensão de drogas no estado. Desta vez, mais de uma tonelada de maconha, e isso aconteceu em Assis Chateaubriand. É a informação da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Uma equipe do Núcleo de Operações Especiais de Fronteira da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização de rotina na rodovia na tarde desta quarta-feira em Assis Chateaubriand, região oeste do estado, quando avistou então uma caminhonete suspeita. Os agentes deram ordem de parada, mas quando percebeu a presença da equipe, o motorista empreendeu fuga. Para despistar, o condutor acessou uma área de plantação e durante a fuga ele acabou derrubando vários fardos de maconha. Quando os policiais conseguiram acessar a área de lavoura, localizaram o veículo abandonado, completamente carregado com mais de uma tonelada de maconha, estava espalhada nos bancos e também na carroceria. Buscas foram feitas no local, mas até o momento o motorista não foi localizado. Após realizar a inspeção veicular, foi constatado que o veículo é clonado e que o original foi furtado em julho do ano passado, no Rio de Janeiro. O veículo ainda possuía o dispositivo de fumaça, que é um artifício usado por criminosos para dificultar as perseguições. Porém, o motorista não chegou a acionar esse dispositivo durante a fuga. A droga e também o veículo foram levados à Polícia Civil de Assis Chateaubriand. Volto com você, Joyce.
Obrigada, muito obrigada a Jéssica Passos. E a Receita Federal em Maringá apreendeu quase 150 milhões de reais em produtos estrangeiros. São as informações de hoje da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá.
Olá, Joyce, bom dia para você e para todos os que nos acompanham também aqui no CBN Paraná. Esse valor chama a atenção, né? Foram realmente quase 150 milhões de reais em apreensões feitas pela Delegacia da Receita Federal de Maringá. Esse balanço foi feito com as apreensões de mercadorias estrangeiras efetuadas ao longo de todo o ano passado e leva em consideração as apreensões de contrabando e descaminho em toda a região noroeste. O total é de 148,9 milhões em mercadorias estrangeiras que entraram aqui no país de forma ilegal, sem pagar impostos. As fiscalizações foram realizadas em rodovias, transportadoras, centros de distribuição de encomendas, depósitos, rodoviárias, aeroportos e lojas físicas de comércio atacadista e varejista também. O principal produto apreendido foi o cigarro, com 35,9% do valor de todas essas apreensões. Em seguida, vem os smartphones, com 17,2% do total, e os eletrônicos, com 6,3%, seguidos aí por artigos de informática, perfumes e bebidas alcoólicas. Também foram apreendidos 574 veículos que transportavam essas mercadorias apreendidas. A Receita Federal também fez apreensões de drogas no ano passado, foram 10,7 toneladas de maconha, 539,3 quilos de cocaína e 332 quilos de skunk. Sobre as mercadorias estrangeiras, depois do prazo de defesa, elas podem ser leiloadas, incorporadas para uso da administração pública, doadas para organizações da sociedade civil ou então destruídas. Joyce.
Essas foram então as informações da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Na região dos Campos Gerais, um jovem morreu depois de ser baleado por um amigo mesmo durante uma caça. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta mais. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros e também aos ouvintes do CBN Paraná. Um jovem de 27 anos morreu após ser baleado por um amigo enquanto ambos caçavam em Guarapuava, região central aqui do Paraná. As informações são da Polícia Militar. De acordo com detalhes apurados, também a equipe traz aí informações de que a vítima se chama Murilo Marcondes Frossard. Ele, de acordo com a PM, o atirador de 30 anos, disse que o tiro foi acidental. Ele acabou sendo preso por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O caso aconteceu na noite de terça-feira, com divulgação das informações ontem. foi terça por volta das 10 horas da noite no bairro Jordão, em Guarapuava. A polícia militar, o atirador, disse que portava uma carabina calibre .22 e uma pistola Glock 9mm, enquanto outro amigo deles, de 29 anos, estava com uma espingarda calibre 12. Segundo o relatório da polícia militar, em determinado momento, ao ver uma lebre, o atirador deu um disparo com a carabina .22, atingindo o animal. A vítima, então, se aproximou para pegar a lebre, momento em que o autor efetuou um segundo disparo que atingiu a vítima acidentalmente. Ainda segundo a corporação, o atirador colocou o Murilo na caçamba da caminhonete para levá-lo ao atendimento médico por estar em um local distante, mas o veículo apresentou problemas mecânicos e o SAMU foi acionado. A equipe chegou ao local, tentou reanimar a vítima, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A pistola Glock 9mm foi apreendida no veículo no local do atendimento médico. Ao ser questionado sobre as demais armas, o autor dos disparos entrou em contato com um amigo que informou ter deixado as armas na sede da chácara. A equipe policial então foi até o local e apreendeu a espingarda calibre uma espingarda calibre 12 e também uma outra carabina que lhe deu tiro calibre .22, além de munições intactas e deflagradas. A Polícia Civil afirma que o atirador foi preso e teve fiança arbitrada, mas não pagou, por isso continua detido. A corporação disse ainda que vai investigar se é permitido fazer caças no local durante o processo de investigação. O nome dos envolvidos ali não foi revelado, apenas da vítima, que já teve aí o pesar por parte da família e também o sepultamento. Murilo Marcondes Fossardi, tragédia na região de Guarapuava, Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações. A gente parte agora para a economia e o anúncio da Compagás de obras de expansão da rede de gás canalizado em Londrina. É a informação ao vivo do Rafael Sanches. Bom dia, Rafael.
Bom dia, gente. Oi, Joyce, bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham em todo o estado. Evento que está sendo realizado nesse momento aqui em Londrina, entrega desta primeira rede de gás canalizada aqui em Londrina, né? Fazendo parte, claro, deste projeto de expansão da Compagás, a Companhia Paranaense de Gás, aqui para o norte do Paraná. Cerimônia sendo realizada nesse momento, com a presença, claro, do governador Ratinho Júnior, presença do prefeito de Londrina, o Thiago Amaral, prefeitos da região, presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, outros deputados e secretários estaduais do governo do Paraná. Lembrando que esta primeira etapa que está sendo entregue aqui, foram 4 quilômetros de rede de distribuição de gás que conectam Londrina a Cambé. Esse ciclo de expansão da companhia que acontece nos próximos 5 anos, agora de 2025 até 2029. O planejamento inclui também a retomada da operação da distribuição de gás canalizado com outras redes e a reativação da rede já existente e ainda também a ampliação da rede voltada para o atendimento do segmento industrial, isso com a implantação de 70 quilômetros de gasoduto dentro da área urbana aqui de Londrina. É um investimento de 100 milhões de reais que integra o plano de investimento da empresa para os próximos 5 anos, em um valor de 505 milhões para todo o estado. Lembrando que atualmente a Compagás tem pouco mais de 58 mil clientes no estado, um volume de 712 mil metros cúbicos por dia e uma rede de mais de 900 quilômetros. Com esses planos de ampliação para os próximos anos, O número de clientes deve chegar a 65 mil. Cerimônia continua sendo realizada aqui, Joyce. Nesse momento, quem fala é o prefeito de Londrina, o Thiago Amaral. O governador Ratinho Júnior ainda não se pronunciou nesta cerimônia, que deve durar mais alguns minutos aqui em Londrina, Joyce.
Obrigada, Rafael Sanches. E o próprio governador Ratinho Júnior também faz esse mesmo anúncio para a ampliação e a implantação, nesse caso, da rede de gás canalizado em Maringá. A agenda agora pela manhã é em Londrina e à tarde o governador estará em Maringá para o lançamento, então, das obras, nesse caso, de implantação mesmo da rede de gás canalizado. Nessa primeira fase serão implantados 2,5 km de dutos nem Maringá para esse atendimento e a oferta dessa possibilidade, esse meio de combustível também na cidade de Maringá. E nós estamos falando sobre todo o estado e existe em especial aqui na nossa região de Curitiba, região metropolitana, no litoral e também em parte dos Campos Gerais, o anúncio de instalação de radares nas rodovias que estão sob concessão das atuais empresas que atuam no projeto de concessão de rodovias no Paraná atualmente, que são os lotes 1 e 2, que contemplam aqui boa parte de Curitiba, região metropolitana, Norte Pioneiro, Campos Gerais e o litoral, como eu salientei. E o lote 1, que é administrado pela Via Araucária, anunciou que começa a ativação dos radares para fiscalização no dia 27 de fevereiro, ou seja, daqui a uma semana, aí bem próximo do feriado, né, do feriadão, vamos dizer assim, de carnaval. Segundo a Via Araucária, são 24 radares em Curitiba, Campo Largo, São Luís do Purunã, além de Teixeira Soares, Irati, Imbituva, Prudentópolis e também nas cidades de Araucária e Lapa, na região metropolitana de Curitiba. As velocidades que serão aferidas por esses equipamentos variam entre 60 e 80 km por hora, então são as condições do trecho, acima disso pode render multa. A Polícia Rodoviária Federal informou à CBN Curitiba que essa gradual volta de radares em rodovias do estado, sob concessão então das empresas, deve reduzir os sinistros de trânsito e inibir comportamentos de risco de motoristas. Com relação aos pontos definidos para a instalação desses radares, a PRF também informou que a concessionária que administra o trecho concedido disponibiliza todo o equipamento eletrônico de controle à velocidade, cabendo então à Polícia Rodoviária Federal o processamento das infrações. Começando então aqui pela região de Curitiba com a Via Araucária, esta retomada dos radares em parte das rodovias paranaenses. No litoral, aliás, tem perspectiva também de início dessa fiscalização. A concessionária EPR Litoral Pioneiro ainda não confirmou a data, mas os equipamentos estão sendo instalados também. E por falar em litoral, a gente por aqui no CBN Paraná também tem a participação do Patrick Gouveia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. O município de Pontal do Paraná abriga a área de restinga mais abundante e preservada do sul do Brasil. Entre as cidades com grandes núcleos urbanos, assegura a prefeitura do município. Em alguns balneários muito procurados pelos turistas, como Atame e Pontal do Sul, a faixa ocupada pela restinga chega a ter 400 metros de extensão até chegar à areia da praia. Em outros, onde é mais estreita, tem pelo menos 50 metros. Mas, afinal de contas, o que é restinga? A restinga é um conjunto de vegetação, uma floresta rasteira que desempenha um papel fundamental na proteção do litoral e na conservação da biodiversidade. Em sua importância ecológica, ela impede o avanço do mar, protegendo a região litorânea de erosões causadas pelas ondas e também pelas marés, além de preservar espécies marinhas e terrestres, funcionando como um habitat natural de diversas espécies. A Prefeitura de Pontal do Paraná trabalha na manutenção e na construção de novas passarelas ecológicas de madeira que se elevam sobre a faixa de restinga, levando até a praia, evitando que os turistas, moradores e vendedores ambulantes atravessem pisando sobre a vegetação, criando assim um mecanismo de proteção e preservação da mata que é de extrema importância para o equilíbrio do ecossistema da nossa região. Eu volto com você no estúdio, Joyce.
Muito obrigada, Patrick. E este foi o CBN Paraná de hoje. A gente por aqui sempre conecta as CBNs pelo estado para levar as informações do dia para você. Mais uma vez unidas, as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.